Nosso assunto agora é a COP29, que termina hoje em Baku, no Azerbaijão. A necessidade de os países fecharem um acordo sobre uma nova meta global de financiamento climático foi o grande desafio desta 29ª Conferência das Nações Unidas. Até ontem, véspera da data prevista para o encerramento da COP29, os negociadores da Cúpula do Clima não conseguiram consenso sobre dois pontos cruciais do acordo: qual o valor do funcionamento e como essa conta vai ser paga. A meta atual de 100 bilhões de dólares anuais vence no final deste ano, e os estudos internacionais apontam que seriam necessários muito mais recursos para fechar essa conta. Quem vai conversar com a gente agora sobre a COP29 é o coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que participou da conferência. Bom dia, deputado, tudo bom?
Bom dia, Mauro. Bom dia a todos os ouvintes e também quem acompanha pela TV Câmara. Prazer estar aí de volta com vocês.
Prazer recebê-lo novamente, deputado Nilton Tato. Como foram as discussões da COP29 até agora? E, na avaliação do senhor, em que pontos já avançamos?
Muito pouco se avançou nessa COP, né, Mauro? Como você estava falando aí, a principal pauta desta conferência é o financiamento. Tá? Então, aquilo que os países desenvolvidos já tinham se comprometido de 100 bilhões de dólares por ano, boa parte desses países já não vinham cumprindo, como também não tinha regras claras do que tipo de financiamento, né, que tipo de apoio. Tá? Então, precisava também trabalhar e avançar os mecanismos de transparência. E a conta que se faz agora, até porque muitos desses eventos climáticos extremos que a gente já vem assistindo, acabou se antecipando. Né? Então, os cientistas até previam que daqui 10, 15, 20, 30 anos que iam ocorrer aquilo que a gente viu no Rio Grande do Sul, agora mais recentemente na Espanha, essa seca que pegou, né, o país inteiro, aqui no caso do Brasil. Né, todo mundo está acompanhando aí quase toda semana algum evento extremo. Então, isso acabou se antecipando. Muitos países que não têm responsabilidade pelo aquecimento global, quer dizer, não emitiram o gás de efeito estufa que provoca o aquecimento global e toda a sua história, e não emite ainda, já sofrem também as consequências desses eventos extremos. E não estão preparados, às vezes não têm capacidade financeira, capacidade em termos de estrutura, para poder dar conta, né, de socorrer o seu povo quando tem esse tipo de eventos. E aí, por isso, que esta conta, a necessidade de ter mais recursos para esse financiamento, né, e que a pauta desta COP era fundamental. Então, nós estamos com a expectativa que até amanhã, né, no relatório final, saia algo, né, não, pelo menos próximo daquilo que é a conta que se faz, né, de necessidade, que seria de US$1 trilhão por ano. Isso para quê? Primeiro, para ajudar os países que não têm capacidade própria a fazer a sua lição de casa para diminuir as emissões. Daqueles que, por exemplo, em desenvolvimento, que também emite muito gás de efeito estufa. Nesse país se enquadra também o Brasil. Tá? Os países aí, que não têm muitas emissões, mas são mais pobres, esses precisam para adaptação. E mesmo os países em desenvolvimento também precisa para adaptação. Então, falando assim, ó, o que é que o Brasil, por exemplo, precisa fazer, né? E agora, recentemente, o próprio governo fez o levantamento da quantidade de cidades no país inteiro que são sensíveis, que pode acontecer um vendaval, uma chuvarada grande, enfim, um desses eventos extremos, e aí tem muita consequência dramática, como a gente aconteceu no Rio Grande do Sul, e mesmo também aqueles que sofrem com a seca. Você imagina, né, Mauro, por exemplo, as comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, quilombolas na Amazônia. Tá? Então, quando seca o rio, né, não tem como navegar, não tem como ir para a roça, não tem como fazer a roça, não tem como ir caçar, como pescar, enfim, né, às vezes não tem nem água potável para beber. Imagina isso. Imagina isso acontecendo e está acontecendo em várias partes do mundo. Por isso que agora precisa sair desta COP, tá, a política de financiamento, né, e de como é que vai se dar esse financiamento, este apoio, né, e é isso a expectativa que a gente tem. Foi fundamental a declaração que saiu aqui do G20, né, chamando a responsabilidade também da própria Conferência do Clima para ter essa ação mais avançada nesse sentido.
Agora, deputado Nilton Tatto, como vai chegar esse financiamento mínimo que o senhor aí demarcou em 1 trilhão de dólares? Quem vai pagar essa conta? São basicamente os países ricos? Como seria esse financiamento?
Evidentemente que ali é objeto do debate, né? Mas quem que é que tem que assumir mais responsabilidade? Então a gente pode nominar aqui, tá? Entendeu? Estados Unidos, Canadá, a Europa como um todo, tá? E aí entra também no debate países que deveriam também contribuir, que estão em desenvolvimento. Aí, evidentemente, que cabe Índia, cabe África do Sul, cabe China, cabe Brasil e assim por diante. Tá? Mas principalmente, né, os países de toda a Europa ali, tá, que historicamente tem uma responsabilidade grande em termos das emissões, né, todo o processo de industrialização, tá? E aí América do Norte e a China. A China é o maior emissor de gás de efeito estufa, mas per capita, né, per capita é os Estados Unidos. Então, esses países é que precisam pagar a conta. E evidentemente que é um outro debate que o presidente Lula vem travando bastante aqui, saiu esse chamamento também na própria G20 aqui, e esse debate é muito forte também em Baku, eu estava lá, né, até a semana passada, de você ter uma taxação também dos super ricos, né, do mundo todo. Tá? Então é uma forma também de você taxar, né, aqueles que ganharam muito dinheiro com essas emissões, né, de gás de efeito estufa. Então tem que criar mecanismo, estou falando assim, dinheiro no mundo para poder enfrentar a crise climática, tem. A dificuldade é fazer acordar isso, né, no âmbito da política, sabendo que tudo isso no âmbito da ONU é sempre de forma voluntária. Você não tem uma governança que obriga, tá? E nem pode ser, né? Por causa da autonomia de cada país. Mas é o convencimento político que precisa ser acordado no âmbito da ONU e depois, evidentemente, né, ir monitorando, acompanhando para que os países façam isso. Então, dinheiro tem no mundo para poder enfrentar a crise climática, que é a maior catástrofe da humanidade. Agora, a dificuldade é justamente, né, esse debate, que pode piorar. Por isso que é importante que nesta COP avance, porque pode piorar. Porque dependendo da decisão que os Estados Unidos tomar agora com o governo Trump, quando assumir, ele pode de repente fazer como fez da outra vez, de abandonar o acordo do clima, tá? E é muito ruim para a humanidade como um todo, né?
Deputado Nilton Tatto, caso esse acordo não seja fechado do financiamento, como isso compromete os compromissos climáticos já fechados e como isso coloca em risco a transição energética no mundo todo?
Não, seria uma catástrofe do ponto de vista de mostrar a incapacidade, né, aí eu falo do conjunto dos líderes mundiais, né, de não trabalhar no sentido de evitar, que ultrapasse a temperatura da Terra em 1,5 graus, do início do processo de industrialização. E aí, evidentemente, que é muito mais sofrimento para todo mundo, né? E os mais pobres ao redor do mundo que sofrem mais, entendeu? Com os eventos climáticos extremos. Então, eu não consigo imaginar aqui que, de repente, não saia algum acordo. Pode não sair aquilo que a ciência pede, aquilo que nós, ambientalista, pedimos, né? Pode não sair, né, o ideal, mas alguma coisa tem que sair, porque senão você paralisa praticamente tudo aquilo que precisa ser feito e que já vem sendo feito para evitar, entendeu, ultrapassar esse 1,5 graus de aquecimento. Lembrando que a média, o ano passado, já deu 1,3. E aí, olha os eventos que a gente já está assistindo. Então, quando a gente fala em 1,5 até o final do século, é que nós vamos conviver com esses eventos extremos aí por um bom tempo. Então, tem que ter financiamento, tem que ter apoio para poder ajudar, entendeu? Inclusive socorrer a população, quando tem esses eventos extremos. Então, eu não consigo, viu, Mauro? Eu não consigo imaginar que, de repente, as lideranças mundiais, no âmbito da ONU, não tenham a sensibilidade de ter algum acordo que dê continuidade e, na verdade, amplie, entendeu, os compromissos, né, para enfrentamento da crise climática.
Agora, como foi a participação do Brasil na COP29, deputado Dilton Tato?
Olha, Mauro, eu vou falar aqui, não é porque eu sou do partido do governo, mas é orgulho, porque, vamos lá, tem até a COP30, que vai acontecer o ano que vem, em Belém, os países todos precisam, de novo, colocar suas novas metas de redução de gás de efeito estufa, tá? E o Brasil já foi lá e se antecipou e entregou agora nesta COP já os seus compromissos para reduzir em 67% as emissões até 2035. E o Brasil já vem fazendo na medida em que vem diminuindo o desmatamento, onde o desmatamento é a maior parte da nossa responsabilidade. Então, nesse sentido, o Brasil puxa, né, e chama a responsabilidade, acaba assumindo um papel de liderança para chamar a responsabilidade dos outros líderes. E um outro aspecto é que o Brasil é chamado para o centro para ajudar a convencer da necessidade de se avançar. Então, este reconhecimento ao papel do Brasil, eu digo para você que estava lá em Baku, nos dá um orgulho muito grande de ser brasileiro nesses momentos, de saber o papel que o Brasil está fazendo lá. E este reconhecimento para fazer lá, né, nesse papel da negociação, é porque está fazendo a lição de casa, né? Ninguém reconhece se você não dá o exemplo em casa. Então, nesse aspecto, o Brasil está indo muito bem naquilo que está fazendo para esse debate, né? Mas volto a dizer, a gente sabe que não é fácil, porque os interesses de cada país. Então, você tem país que está crescendo, por exemplo, e que está se desenvolvendo de um determinado jeito, tá? E, de repente, precisa mudar esse jeito, né, de fazer. E não tem todas as condições que, por exemplo, o Brasil tem. O Brasil pode fazer a transição energética com mais facilidade, e vem fazendo, do que os países da Europa, do que a China, tá? Então, isso, né, evidentemente que para o Brasil enfrentar a crise climática é uma agenda de oportunidade. Não é a mesma coisa para outros países. Por isso a dificuldade desse debate. Mas nós precisamos insistir, e o Brasil faz isso, insistir, porque o que está colocado em jogo é a vida no planeta como um todo.
Deputado Nilton Tato, para encerrarmos aqui, vamos falar um pouquinho sobre a COP30, que o ano que vem será realizada em Belém do Pará, aqui no Brasil. Qual a expectativa dessa COP, já em meio a um governo de Donald Trump, que, enfim, há uma expectativa de que os Estados Unidos saiam do Acordo de Paris? Quer dizer, as perspectivas não parecem ser muito boas para essa COP do ano que vem. O que que o senhor acha?
Tem essa incógnita aí do que pode representar uma possível saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris, mas eu lembro que na outra eleição do Trump, eu estava inclusive, né, também lá na COP, e você teve um movimento muito forte dentro dos Estados Unidos, né, por parte dos estados, né, que compõem a Federação, né, dos Estados Unidos, né? Então tem evidentemente fica pairando, por isso a necessidade de ter um acordo com relação a financiamento. Então imagina que de repente os Estados Unidos assumam compromissos agora, tá? E depois você vem ter um governo que não vai cumprir com esses compromissos internacionais. Também não é fácil. Não é fácil para de repente um país tomar uma medida e falar: não vou mais cumprir com aquilo que eu acordei, tá? Então não é simples também. A outra coisa com relação à COP aqui no Brasil, na Amazônia, tá? Isso gera uma expectativa para o mundo todo. Nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, a maior conferência do clima de todos os tempos, tá? Mauro, o que vai acontecer em Belém o ano que vem, do ponto de vista desse debate, da agenda internacional, é algo parecido como foi a Eco 92, que foi o início de todo esse processo. Então, todo esse debate sobre meio ambiente, a Carta da Terra, a Agenda 21, né, de desenvolvimento sustentável. Todo esse debate no âmbito internacional, o nascedouro dele foi lá na Eco 92, no Brasil, tá? E no Rio de Janeiro. Agora você imagina, por tudo aquilo que a Amazônia representa concretamente para o mundo nesse debate, né, do clima, né, mas também simbolicamente, você há uma expectativa muito grande de ser uma COP, a COP das COP, tá? Vou dizer para vocês. Tá? Então, e é um pouco esse sentimento, esse clima que a gente viu em Baku. Então tá o mundo todo querendo vir para cá. Eu digo para você que provavelmente vai vir mais de 150 mil pessoas dos mais de 200 países, tá? Entendeu? Então eu estou falando de coisa grande, tá? E evidentemente que tem desafios para a gente para receber toda essa população, tanto do ponto de vista de receber de infraestrutura. O governador Jader deu uma geral informe lá na COP em Baku, né, mostrando como é que Belém, como é que Pará está se preparando para receber. E me deixou mais tranquilo, né, com tudo as ações que já vem sendo feito e um conjunto de infraestrutura que permanece depois, tá? E evidentemente o papel que o Brasil vem fazendo, porque não é só receber, mas é ter o um papel de liderança, para os acordos que precisam ser tratados. E a COP do ano que vem no Brasil é a COP onde a pauta principal vai ser as novas NDCs, que é o quê? As novas metas de diminuição de gases de efeito estufa que os países todos têm que aportar até lá. E o Brasil já entregou a dele agora, tá? Mas os países têm que ir entregando para depois chegar e fechar um acordo geral na COP o ano que vem.
Ok, nós conversamos com o deputado Nilton Tato, que é do PT de São Paulo, falando sobre a COP 29, que está finalizando, né, no Azerbaijão. Deputado, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima oportunidade.
Obrigado, Mauro. Um abraço para você e para todos os ouvintes, telespectadores da TV e Rádio Câmara. Um abraço.
Abraço.